You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente quer contar que na penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Santos jogou na noite dessa sexta-feira no Pacaembu, enfrentando o time do Novo Horizontino, e foi derrotado por 1-0. Foi uma pena que o Santos perdeu, porque era um dia de homenagens. Os atletas do Santos entraram em campo com o rosto do atacante Coutinho estampado na frente da camisa deles e o nome Coutinho nas costas. Isso foi para a entrada, depois eles colocaram uma faixa branca no braço em homenagem ao camisa 9 que jogou no Santos nos anos 60. E aí começam algumas curiosidades, eu gostaria de contar um pouquinho a história do Coutinho. Ele usava para jogar uma faixa branca no braço, uma pulseira branca. Por quê? Porque o Coutinho fazia dupla de ataque no Santos com o Pelé. Fazia tantos gols quanto o Pelé. Era um dos maiores centroavantes que na época e até hoje é considerado um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Um cara que dizia, e disse isso para mim, que para ele fazer, para ele finalizar, ou ele colocava a bola no gol, ou ele simplesmente não chutava, porque ele achava que dar chutão, arriscar, não era a jogada correta. Muito bem. E em vários jogos do Santos, ele era muito confundido com o Pelé. Eles eram muito parecidos em campo, aquele uniforme branco do Santos inteirinho, os dois atletas afrodescendentes, com aquele cabelinho, tudo igual, eles eram muito parecidos. Então, o que ele fez? Ele começou a usar essa pulseira, essa coisa branca no braço esquerdo. E aí ele brincava que ele dizia o seguinte: porque do jeito que está, todo golaço que eu faço, as pessoas dizem que foi do Pelé. Aí quando o Pelé perde gol, faz uma coisa errada, os caras dizem que era o Coutinho. Então eu resolvi botar para a turma perceber. Outra manha do Coutinho, ele baixava a meia, ele jogava com a meia baixada. Era outra maneira de ele chamar a atenção. Muito bem. O Coutinho foi a notícia triste dessa semana no futebol brasileiro. Antônio Wilson Honório, ele faleceu aos 75 anos de idade. Ele tinha mal de Alzheimer, mas ele morreu por consequência muito mais de uma diabetes, acabou tendo problema do coração. E foi muito triste, porque ele faz parte de um time em que as pessoas têm um ataque que eles sabiam de cor: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. No Brasil, quando você fala de um time de que tinha um ataque poderoso, a gente falava desse time. O Coutinho jogou no Santos de 1958, quando tinha 14 anos apenas, até 1968. Depois ele voltou, ele foi emprestado, saiu por alguns times e em 1970 ele voltou para o Santos. Ele jogou 451 jogos oficiais, 16 jogos não oficiais, fez 368 gols em jogos oficiais, 4 gols apenas em não oficiais. Com a camisa do Santos, ele ganhou 2 títulos mundiais e 2 Libertadores da América. Foi 5 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão paulista, que naquela época tinha muita importância. O Coutinho depois ainda passou pelo Vitória da Bahia, pela Portuguesa de Desportos, pelo Bangu e por um time de São Caetano, uma cidade da Grande São Paulo, chamado Saad. E isso foi em 1973, daí ele parou de jogar. Depois de um tempo ele foi treinador do Santos em 2 ocasiões, em 1981, 1995. Alguns anos depois ele morou aqui em São Paulo e ele era treinador de uma escolinha de futebol da Prefeitura de São Paulo, que era como é que ele podia ganhar a vida dele. No ano passado, conversei com o Coutinho, no início do ano passado, e ele contava para mim o seguinte: qual era a diversão dele em Santos? Era ir todo dia, final de tarde, ele se sentava na mesa de um bar em frente ao clube ao estádio do Santos, o estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro. Ali é o bar do Alemão. O Alemão é um cara que foi presidente da torcida santista, era um cara até violento, que montou ali um bar. Ele ia lá, jogava tranca, que ele adorava jogar um jogo de baralho chamado tranca, e ficava lá com os amigos dele, com os jogadores com quem ele jogou no Santos. E tomava cervejinha. Ele não abria mão de tomar uma cervejinha, de conversar. Era um cara muito bem-humorado, embora tivesse fama de ranzinza quando mais novo, mas é um cara muito bem-humorado que gostava de ficar lá no bar do Alemão. Ele tinha um outro costume que era um jantar ou vamos dizer assim, um happy hour de sexta-feira numa padaria que chama A Santista, e lá era onde ele se encontrava com o Dorval, com o Mengálvio, com o Pepe. Além deles, o Edu, que foi ponta esquerda da seleção brasileira, jogou em 66 e em 70, e com o Clodoaldo, que também vem de uma geração uma geração mais nova que a dele. Além do Clodoaldo, o Abel e o Lima. Né? São jogadores, esses são senhores, hoje todos senhores, que se reúnem nessa padaria de sexta-feira, às vezes jogam, participavam de uma pelada, quem podia jogar, como o Edu, o Clodoaldo jogava, quem não podia ficava lá assistindo, depois tem jantar. Eles têm essa reunião direto. Hoje, esse ataque desse time do Santos perdeu o Coutinho. Restaram vivos Dorval, Mengálvio, Pelé e Pepe. Pelé participa desses jantares? Não. Nem vai lá no bar do Alemão jogar um baralho e tomar cerveja. O Pelé se afastou muito desses amigos com o tempo. Eles gostam muito do Pelé. De vez em quando, o Pelé diz que passa de carro na frente dessa padaria Santista, dá lá faz um oi, que se encontrar com os amigos, mas vai embora para a casa dele no Guarujá. E já não via muito e deixou de ver muito mais. Mas na morte do Coutinho, no dia em que foi anunciada a morte do Coutinho, ele, Pelé, ditou uma frase dizendo que ele ainda ia jogar muitas tabelinhas, ia fazer muitas tabelinhas com o Coutinho no céu, né? Em outra dimensão. Vou contar umas duas histórias do Coutinho que eu acho legais para vocês. Uma delas, ele, em 1970, já com dores no joelho, ele tinha problemas de joelho, e naquela época, para operar joelho, era um problema. Ele estava lá em Santos, estava voltando para o Santos, e jogava naquela época, toda sexta-feira, uma pelada na praia, um bate-bola na praia, que era financiado por um empresário, um cara lá que gostava, queria ver os jogadores do Santos, os caras que ele gostava, queria que os caras jogassem ali para ele acompanhar, às vezes participar. Então o Coutinho jogava lá, saíam de lá e iam tomar cerveja, e esse, vamos dizer assim, mecenas, o doutor Miguel, bancava o jantar, cervejinha, com a turma toda. Era conhecido como a turma do doutor Miguel, que jogava no Canal 2, que é uma posição ali da Praia de Santos. Muito bem. Aí, antes da Copa do Mundo de 1970, bem antes, o técnico João Saldanha se viu, então técnico da seleção João Saldanha, se viu com um problema na mão. É o seguinte, em 1969, uns meses antes, numa partida entre Corinthians e Cruzeiro, o atacante Tostão levou uma bolada violentíssima no olho esquerdo. Foi um chute até de um zagueiro, que era um zagueiro grande, forte, vigoroso, que era do Corinthians, o Ditão. Acertou uma pancada no olho esquerdo, o que afetou a retina do olho esquerdo do Tostão. Isso com o Tostão tinha 26 anos. Aí começou a se ter a dúvida se o Tostão se recuperaria a tempo de jogar a Copa do Mundo de 70. Jogou, como você sabe, ele acabou jogando, foi um dos principais atletas do Brasil na campanha do tricampeonato mundial. Porém, meses antes, o João Saldanha ainda era o treinador da seleção e ainda não tinha brigado com o presidente Emílio Carrastazu Médici, que era um presidente militar, no auge da ditadura militar no Brasil, e o Médici, que dava palpite em futebol e gostava muito do atacante Dario, porque jogou num time gaúcho, time do Internacional de Porto Alegre, ele ficava insistindo em colocar, pedindo a convocação do Dario. E o João Saldanha fez uma frase que fez história, que ele dizia o seguinte: no meu time mando eu, e o presidente que mande no ministério dele. Eu não dou palpite no governo dele, ele não vem dar palpite no meu time. Resultado: João Saldanha depois perdeu o emprego. Mas o João Saldanha ainda era técnico, início de 70, lá foi ele parar na praia, no Canal 2 de Santos. Para quê? Preocupado com o problema do olho do Tostão, ele resolveu conversar com o Coutinho. O Coutinho já estava acima do peso, já tinha mais ou menos pensado em largar o futebol, ainda acabou jogando mais 3 temporadas, mas naquela época, férias, ele não estava querendo mais jogar futebol. Termina a pelada do Dr. Miguel, João Saldanha chama o Coutinho, eles vão lá para o bar beber cerveja, ficam numa mesa separada, e aí o João Saldanha diz para ele assim: Couto, eu preciso de você, você precisa, se você topar, a gente te põe em forma e você vai com a gente até a Copa do Mundo, porque o Tostão não vai e eu preciso de alguém que sabe fazer gols na seleção brasileira. Resposta do Coutinho: presidente, treinador, doutor João Saldanha, desculpa, mas eu não vou. Eu já estou largando, estou acima do peso, não vou ter paciência de treinar e não vou. Como não foi, né? O Coutinho recusou ser jogador, uma das feras que a gente chamava, né, os jogadores convocados pelo João Saldanha, e perdeu, jogou fora qualquer chance de que ele pudesse, nesse caso, que ele pudesse participar da Copa do Mundo de 70. Até disse que foi engraçado, que quando os amigos contam que quando o Coutinho viu o João Saldanha na beira do campinho ali na praia, falou assim: ô, professor, está perdido aqui, né? E aí ele não quis. Aí o João Saldanha perguntou quem ele poderia indicar, então, que jogador ele achava que tinha forte, que fosse o suficiente para fazer gols e tal, para ele convocar. E ele indicou um meia atacante que jogava no Cruzeiro, ao lado do Tostão, que se chamava Dirceu Lopes, que está vivo até hoje, mora em Belo Horizonte, é um jogadorzaço. Mas o Saldanha chegou a chamar, mas não ficou, e no fim da história o Saldanha foi demitido. O técnico Mário Jorge Lobo Zagallo assumiu a seleção brasileira, convocou o Dario, que junto com a seleção foi para o México em 70 e se sagrou tricampeão mundial. Essa é uma historinha do Coutinho. Outra história do Coutinho, rápida, para ver como o Coutinho tinha essa coisa de não gostar muito da fama, não gostar desse negócio. Alguns anos atrás, a mesma história. O Santos foi lançado um documentário no Memorial das Conquistas. É um museu com todos os troféus e fotos do Santos que tem na Vila Belmiro. Foi lançado um documentário que chamava Santos, 100 anos de futebol e arte. Muito bem, foi todo mundo lá, esses ex-jogadores todos, incluindo nesse caso o Pelé, estava todo mundo lá. Aí cadê o Coutinho? O Coutinho não foi, ficou do outro lado da rua, lá no bar do Alemão, jogando o seu baralho, a tranca, e tomando cerveja. E foram chamá-lo, ele falava assim: não, aqui está mais gostoso, deixa para lá, não vou. Vai vendo como é que era a história. Ele me contou uma vez, o Coutinho também, que o Garrincha gostava muito dele e gostava de sair com ele, porque o Coutinho ganhou, não esquecer, disputou a Copa do Mundo, esteve com a delegação brasileira que conquistou o bicampeonato mundial em 1962. É um dos jogadores desse grupo maravilhoso do futebol brasileiro, nunca esquecer: Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O primeiro, Coutinho, já se foi, para tristeza de muitos. A gente cultua, o Santos cultua muito a figura desses jogadores históricos do time do Santos. Daí a homenagem, inclusive, nessa sexta-feira, no jogo. Pena que o time em campo não correspondeu e perdeu a partida por 1-0. Bom, do resto, futebol, o técnico Tite convocou o atacante David Neres do Ajax no lugar do Vinícius Júnior do Real Madrid. A seleção vai se apresentar essa semana para fazer dois amistosos, vai jogar duas partidas, uma em Portugal. E nessa sexta-feira, conversando com o Edu Gaspar, que é o coordenador de seleção, né, o coordenador técnico da seleção brasileira, ele me garante que o técnico Tite está de olho no Dudu. Dudu é um meia atacante eleito melhor que o jogador do Campeonato Brasileiro nos dois últimos anos, e que estava sonhando em ser convocado para essa seleção, para esses amistosos. Está bem bravo com o Tite, não vai falar publicamente, mas está bem bravo com o Tite. Os campeonatos estaduais estão rolando, o Campeonato Paulista já teve essa rodada na sexta-feira, jogos na sexta. Nesse domingo, o Corinthians vai enfrentar o Oeste, falta uma rodada para definir as 8 equipes que passam para o mata-mata, né? Uma espécie de quartas de final. O Campeonato Carioca, no meio da semana que vem, também resolve o seu segundo turno, que é quem serão os finalistas da Taça Rio. Lembrando que o Vasco da Gama ganhou o primeiro turno, que é a Taça Guanabara. E detalhe, dia seguinte à morte do Coutinho, morreu um dos maiores dirigentes da história do Vasco da Gama, que chama-se Eurico Miranda, foi dirigente da seleção brasileira, um homem polêmico, arrumou muita confusão no futebol brasileiro, mas não passou indiferente, né? É outro falecimento que a gente teve, muito triste. E nesse domingo, no jogo do Corinthians com o Oeste, vai haver uma homenagem a um menino chamado Vinícius, que é vítima, uma das 8 vítimas de uma dupla de rapazes que resolveu entrar numa escola na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, e resolveu matar, para matar o máximo de alunos e gente que, ele consegui, que eles conseguissem. Mataram 6 alunos e mais 2 funcionárias, né? Uma orientadora pedagógica e uma mulher que era recepcionista. Enfim, é triste. E o Corinthians vai fazer uma homenagem, inclusive com a família do menino, antes do jogo do Oeste, esse menino que foi uma das vítimas desse massacre de Suzano, que é o que nós estamos vendo. A Libertadores, muito rápido, Internacional é líder do Grupo A, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O time do Cruzeiro é líder do Grupo B, mas não consegue jogar com o Deportivo Lara, porque nessa semana o time do Deportivo Lara da Venezuela não consegue voar para o Brasil. Crise na Venezuela, crise econômica, falta de plano de voo, enfim, não conseguiu vir para o Brasil, o jogo foi adiado. O Flamengo no grupo D é o líder também com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Atlético Mineiro está numa situação terrível no grupo E, é o último colocado, só perdeu até agora e tem problema, perdeu para o Cerro Porteño, perdeu para o Nacional. Os 2 times já têm 6 pontos e o Atlético vai ter que operar um milagre, vai trocar de técnico já já, é só perder mais uma vez. O Palmeiras está bem no seu grupo, no grupo F, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. No grupo G, o Boca Juniors está em primeiro com 4 pontos, mas o Atlético Paranaense chega junto com 3 pontos. E nós vamos ter esse confronto já já, Boca Juniors e Atlético Paranaense. E o Grêmio, que era o grande favorito entre os brasileiros no grupo H, só conseguiu até agora um empate em Rosário, contra o Rosário Central na Argentina, e jogou no meio da semana contra o Libertad do Paraguai e perdeu em casa para o Libertad do Paraguai. Com isso, o Libertad é líder com 6 pontos e o Grêmio está lá em último lugar com 1 pontinho. Grêmio e Atlético Mineiro com problemas na Libertadores. Eram essas as histórias e informações que eu tinha para passar para vocês. Semana que vem eu volto com mais curiosidades. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.